Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Público, este é o Manual de Economia.
Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem das pensões. Para isso vou ler o arranque de uma portaria do Governo que define todos os anos a atualização das pensões. O texto é o seguinte. Mantendo o objetivo de melhoria dos rendimentos dos pensionistas, o 23º Governo Constitucional procede à atualização anual das pensões e de outras prestações sociais atribuídas pelo Sistema de Segurança Social e das pensões de aposentação, reforma e invalidez atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações. Connosco temos a jornalista de Economia do Público, Raquel Martins, que nos vai ajudar a compreender estes termos, estes conceitos, que têm um impacto direto na vida de todos os cidadãos no geral e nos pensionistas em particular. Olá, Raquel.
Olá, viva.
O texto fala da atualização anual das pensões e de outras prestações sociais. Vamos falar primeiro das pensões. Que tipos de pensões há em Portugal?
Em Portugal há vários tipos de pensões. As pensões comuns são as pensões do sistema contributivo e são três tipos de pensões. As pensões de velhice, que são atribuídas a quem trabalhou um determinado número de anos e atinge uma determinada idade num determinado ano. Em 2024 tem que se ter trabalhado pelo menos 15 anos e ter 66 anos e 4 meses de idade. Há as pensões de invalidez, que são pagas a quem, por alguma razão, deixou de ter condições para continuar a trabalhar. E há as pensões de sobrevivência, que são atribuídas a viúvos ou viúvas de trabalhadores.
Falaste do sistema contributivo, que define essas pensões e que financia esse tipo de pensões que tu descreveste. Como é que funciona o regime contributivo?
O regime contributivo são as pensões que são financiadas pelos descontos das pessoas que neste momento estão no ativo. Em Portugal, o sistema é de repartição e significa que quem está no ativo vai descontar para pagar as pensões de quem neste momento está reformado.
Quando tu dizes descontar, no fundo é uma parte do salário, é direcionada para esse tal bolo que depois é usado para pagar as prestações no sistema da Segurança Social.
Sim, há uma parte do salário de cada trabalhador e que é canalizado para aí e o desconto é feito pelo trabalhador, portanto pela parte que cabe ao trabalhador dentro daquele salário e pelo salário bruto, ou seja, pelo salário total que é pago pelo empregador. Portanto, quem financia é o trabalhador e o empregador. E estas pensões de que estávamos a falar, as pensões de velhice, de invalidez e de sobrevivência, são financiadas maioritariamente através de este sistema.
Sim. No texto que li inicialmente, que é uma portaria do governo, que no fundo é um documento que formaliza decisões do governo, é decidida e definida a atualização anual das pensões. Como é que é definido este aumento? Neste caso foi um aumento, mas a atualização das pensões?
A atualização das pensões é definida anualmente através de uma fórmula automática que está prevista na lei e que tem em conta vários indicadores. Um dos indicadores é a evolução da economia e outro dos indicadores é a evolução dos preços. Basicamente, a ideia que está subjacente a esta fórmula automática é que quando a economia cresce mais e quando os preços também são mais altos, as pensões terão um aumento que permita, de certa forma, cobrir esses indicadores,
acomodar esses preços e refletir o aumento da economia.
Exatamente. O aumento tendencialmente é maior para quem recebe pensões mais baixas e menor para quem recebe pensões mais altas, sendo que há pensões acima de um determinado nível que neste momento não são atualizadas.
Que são as mais altas. Dentro deste bolo e daquilo que descreveste como o sistema contributivo, que define as pensões, inclusive as mínimas, há também outra forma de os pensionistas terem uma remuneração que chega por outra via, mas que também procura atenuar o valor tão baixo das pensões mais baixas, das pensões mínimas. Que forma é que isso se faz?
Antes disso, só esclarecer que as pensões de velhice, de invalidez e de sobrevivência têm sempre um valor mínimo. Mesmo que uma pessoa tenha descontado menos de 15 anos, nunca vai receber abaixo de um determinado valor. Esse valor é definido, está definido, todos os anos é atualizado e, portanto, isso são, é o que se chama, quando se fala em pensões mínimas, estamos a falar do valor mínimo das pensões. Uhum. É, as pessoas não poderão receber menos do que aquele valor consoante o número de anos de descontos que tiveram. Essa parte da pensão para chegar a esse valor mínimo vai ser financiada pelo Orçamento do Estado, que vai pagar, o sistema paga um complemento social.
Além desse valor mínimo das pensões, que outra forma de rendimento é que os pensionistas, este tipo de pensionistas, têm?
Há depois o sistema chamado de proteção social, que é um sistema que é alimentado já não pelos descontos, mas pelo Orçamento do Estado e que tem um conjunto de apoios para que haja um rendimento mínimo dentro do sistema, para que as pessoas tenham um rendimento mínimo quando chegam à idade da reforma ou quando nem sequer tinham direito a qualquer tipo de reforma. A pensão social de velhice é um desses apoios, que é uma pensão que é atribuída às pessoas que já têm idade para se reformarem, mas nunca descontaram, nunca, não têm direito a nenhuma reforma e, portanto, há ali uma, é um complemento social que é atribuído. Além disso, temos o complemento solidário para idosos, que é uma prestação social que foi criada e que tem como objetivo responder aos problemas das pessoas que efetivamente precisam. Enquanto que as pensões mínimas, ou o valor mínimo das pensões de velhice, de uma pensão normal, não tem condição de recursos, ou seja, é atribuída a toda a gente, mesmo uma pessoa que decidiu durante a sua vida ativa descontar pouco, ou tomou essa decisão, vou descontar sobre um determinado salário, um profissional, um trabalhador independente ou um trabalhador por conta própria, o que seja, que pode tomar essa decisão, essa pessoa terá sempre direito a um valor mínimo na sua pensão e pode ter acumulado rendimentos de outra forma, pode ter tido investimentos, etc. Portanto, a pensão mínima é atribuída a toda a gente, independentemente do seu rendimento ou de precisar ou não. O complemento solidário para idosos é um complemento dirigido precisamente para as pessoas que precisam. É um apoio social que vai depender do rendimento da pessoa. Se o rendimento da pessoa for abaixo de um determinado valor que está definido, vai receber este complemento que pode ser acumulado com a pensão. Imaginemos uma pessoa que tem uma pensão de um determinado valor, como se essa pensão não chega ao valor que foi definido como sendo mínimo, vai ter um complemento para que, ao todo, a pensão mais esse complemento permita chegar a esse valor que é o considerado mínimo.
Nunca fica abaixo desse mínimo. Vamos tentar olhar um bocadinho para o bolo global das pensões, para perceber que nesse sistema de contribuições, de quem está ativo para pagar quem já não está com uma vida profissional ativa, vão sendo criados alguns desequilíbrios, alguns déficits. Até por razões demográficas, ou sobretudo por razões demográficas. E é aí que surge aquilo que se ouve falar muito, que é a almofada das pensões. Como é que funciona esta almofada das pensões e para que é que serve na prática?
A almofada das pensões, ou o Fundo de Estabilização, serve precisamente para servir de fundo de emergência no momento, quando se chegar ao momento em que as contribuições dos trabalhadores do ativo não sejam suficientes para o pagamento das pensões em curso. Na verdade, o nosso sistema foi criado no pressuposto de que haveria mais pessoas a descontar do que pessoas a receber pensões e por questões demográficas, por questões que são positivas para nós enquanto sociedade, que é vivermos mais tempo, mas por essas razões este equilíbrio tem-se vindo a desequilibrar.
Sim.
De certa forma, portanto, aqui esta relação entre ativos e pensionistas tem vindo a degradar-se e é um bocadinho nesse pressuposto que se fala muito no Fundo de Estabilização, que é um fundo de emergência, é uma almofada para cobrir as despesas com pensões em pelo menos 2 anos, esse é o seu objetivo, quando as contribuições forem suficientes para pagar as pensões em curso. Este fundo é alimentado por uma parte dos descontos que todos os meses os trabalhadores fazem para a Segurança Social, é também alimentado pelos saldos anuais do Sistema de Segurança Social e é alimentado por receitas de alguns impostos. Portanto, na verdade, há uma parte da almofada que é financiada pelo Orçamento do Estado.
O objetivo, ainda assim, é que essa almofada seja utilizada o mais tarde possível e, portanto, o sistema vá equilibrando o suficiente para que a almofada seja adiada ou a sua entrada no sistema seja adiada o mais possível. E é para isso que são tomadas algumas decisões ao longo dos tempos. Fala-se muito da reforma da Segurança Social. O objetivo é, na prática, que o sistema não desequilibre ao ponto de ter que ser acionada essa almofada.
O objetivo é não acionar a almofada e garantir que, se acionasse a almofada, o sistema não entrava a seguir, depois de escutados estas verbas, o sistema não entrava em colapso. Mas nos últimos anos, mas já algumas, no início dos anos 2000, começaram a tomar-se medidas. E essas medidas são, sobretudo, obrigar-nos a trabalhar mais tempo. Tem havido um aumento da idade da reforma, que só foi interrompido durante a pandemia, mas que, entretanto, foi retomado. A questão de penalizar cada vez mais a saída prematura do mercado de trabalho, portanto, as pensões antecipadas, tem uma penalização muito, muito forte. Portanto, todas estas medidas são medidas, de certa forma, para evitar que o sistema entre em colapso. Outra medida que pode estar relacionada com isto tem a ver também com os salários, por exemplo. Como vimos recentemente, que o facto de haver salários mais altos, o desconto que se faz é mais alto, e isso também permite dar alguma estabilidade ao sistema como um todo.
Por outro lado, nesta busca por tentar garantir que as pensões que vamos todos receber mantêm um nível adequado, ou pelo menos proporcional aos rendimentos que nós fomos obtendo ao longo da vida, existem outras soluções. Existe, inclusive, a possibilidade, ou pelo menos essa proposta, de criar uma solução complementar. Como é que funciona a ideia do regime complementar àquele que nós estivemos a descrever aqui?
Atualmente, em Portugal, o regime já permite, já existe a possibilidade de, dentro da lógica de uma segurança social pública, haver um desconto complementar, que é o chamado PPR do Estado, Plano de Poupança Reforma do Estado. Não se chama assim, mas é conhecido como sendo o PPR do Estado, e que já permite que um trabalhador opte por fazer descontos adicionais, além dos descontos obrigatórios que tem que fazer para o sistema de segurança social. Portanto, esse desconto adicional vai permitir, de certa forma, que o trabalhador tenha ali uma poupança para, quando chegar à idade da reforma, ter um rendimento mais elevado e provavelmente mais próximo daquilo que era o seu rendimento enquanto trabalhador. Mas isto é um plano, é um PPR público que é gerido dentro da própria Segurança Social. Há quem defenda, e há agora vários partidos que têm isso em cima da mesa, a abertura do sistema a regimes complementares de caráter privado. Atualmente as pessoas já podem fazer isso através dos chamados PPRs, que a pessoa pode escolher poupar para a sua reforma, mas a ideia aqui de alguns partidos, e é uma escolha política, é de certa forma tornar obrigatório esse desconto para esses sistemas complementares e permitir que esses sistemas complementares possam ser privados. Atualmente as pessoas já podem fazer um PPR privado sem qualquer problema.
De forma voluntária e pelas suas próprias
Seus próprios meios, junto dos bancos e das seguradoras, etc. E, portanto, por outro lado, há também medidas para incentivar a poupança, não sendo tão radicais, entre aspas, no sentido de tornar obrigatória a poupança para sistemas complementares, mas incentivar, dando incentivos fiscais ou outro tipo de incentivos, ou até mesmo incentivando as próprias empresas a fazerem isso pelos trabalhadores, tal como agora muitas oferecem um seguro de saúde, poderem oferecer um plano de poupança-reforma ou sistemas semelhantes.
Obrigado, Raquel, por nos ajudares a compreender a linguagem das pensões. Não há dinheiro para as pensões. Esta é uma frase que se ouve muito associada à discussão sobre pensões em Portugal. Como percebemos neste podcast, a resposta não pode ser tão linear nem sequer fatalista. A pressão demográfica é inevitável, obriga a tomar decisões e a fazer planos e fazer escolhas, individuais e coletivas. É aqui que entram as medidas para garantir o equilíbrio do sistema e para estimular uma cultura de poupança a pensar na reforma. Este período de eleições, com programas políticos e com programas de governo, pode ser uma oportunidade para os portugueses escolherem como querem fazer. Menos focados no ganho imediato, nos rendimentos dos pensionistas para capitalizar votos e, se calhar, mais nas soluções para garantir uma estabilidade futura desses rendimentos. Obrigado, este foi o Manual de Economia. Até à próxima.
O Público fica no ouvido.